Vamos apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Jalber Pereira.
Sou eu que estou aqui com a sua participação aqui na apresentação do nosso Ronda Central desta segunda-feira, como falei anteriormente, Dia Mundial do Coração. Se você não sabia que o coração também tem dia, pois fique sabendo a partir de agora, porque eu não vou mais repetir.
Tá certo.
É, tem que saber, tem que prestar atenção, porque eu não vou mais dizer. Depois fica perguntando, ah, qual é o dia do coração? Eu não digo mais. Se você não aprendeu, já era. Olha, gente, você que nos acompanha, temos um recado aí para você que sente o coração acelerado, sente também dores do corpo, aquela cãibra, fadiga, cansaço e sofre também de diabetes. Olha, não perca tempo. Procure agora mesmo o ALAG. O que é o ALAG? É uma suplementação natural que é feita à base de magnésio, de malato. Sabe o que é o magnésio? Aquela vitamina, aquele negócio que a gente tomava quando era criança? Faz tempo, viu? Mas ainda continua existindo. Então, com apenas uma dose de duas cápsulas, você vai ter o seu coração muito mais saudável. Isso porque o ALAG ele vai prevenir as doenças do coração, vai melhorar a qualidade do sono, vai acabar com as dores, vai controlar a ansiedade e também vai aliviar o estresse. Além disso, o ALAG vai melhorar também o desempenho de sua memória e até mesmo a velocidade do seu raciocínio. Então, se você é aquela pessoa que tem dificuldade para pegar as coisas, aquela pessoa que ele fala, tipo, Cleber, te costa, faz aquilo ali para mim, puxa aquela cadeira ali, faz favor. Aí você vira assim e diz, o quê? Cadeira? Pois é, porque você está com dificuldade de processamento. Então, se você tomar o ALAG, você vai ficar uma bala. O teu pensamento vai ficar malago. Você vai me trazer aquela cadeira dali. Você já chega com a cadeira. Você vê como é que o cara fica rápido. Então, você pode acabar de uma vez por todas com a preguiça e vai melhorar a sua disposição. Vá agora mesmo à farmácia mais próxima da sua casa e procure pelo ALAG. Ou então, você pode pegar o teu telefone. Vai ligar para o 98606-3142. Você vai dizer que ouviu aqui, olha, eu ouvi lá no programa de polícia, aquele programa que fala de morte, de assalto, pois é. Você só chegar lá, vai dizer, aí você vai ter um desconto aí especial. O ALAG é um produto natural com a garantia Alifarma Saúde para toda a vida. Vê, só dizer.
É bom demais.
É, isso aqui é bom demais. Só chegar lá, ó, seu moço, seu da farmácia, ó. Eu quero aquele ALAG, aquele negócio lá, que é bom para o cara ficar pensando tudo rápido. Eu ouvi lá no programa de polícia, que é o programa que fala de morte, fala de assalto. Aí o cara já sabe, vai te dar 20% de desconto. Então, não tem mais desculpa para que você não fique, não tome o ALAG toda hora. E tem gente aqui que eu conheço que está tomando 3, 4 assim por dia. Mas se também começar a abusar também, vai ficar numa situação difícil. Olha, gente, um cadáver foi achado dentro de um veículo no interior do estado. Quem tem mais informações é o David Luiz.
O veículo de Santa Inês foi localizado na noite deste domingo 28 em uma estrada de roça que liga Guimarães ao povoado Massaricó, no Maranhão. Dentro do carro, a polícia encontrou um corpo em avançado estado de decomposição. Segundo informações da própria polícia, o veículo é uma picape Fiat Strada de cor prata, que estava trancada e abandonada às margens da via na altura da segunda entrada da estrada no lado esquerdo da pista. Ainda não foi possível identificar se a vítima é homem ou mulher, já que o corpo se encontra inchado e em posição que dificulta o reconhecimento visual. A placa é de Santa Inês, mas só com a perícia será possível confirmar a identidade da vítima. O local foi isolado e a polícia aguarda a chegada da equipe da perícia para dar continuidade às investigações. A principal linha de apuração até o momento não foi divulgada. A Polícia Civil deve assumir o caso para identificar a vítima, apurar a causa da morte e investigar as circunstâncias em que o carro foi abandonado na região. Com informações da região do litoral ocidental maranhense, David Luiz para o Ronda Central.
Muito obrigado ao grande David Luiz. Agora a polícia segue aí com esse quebra-cabeça. Primeiramente, para saber quem é a pessoa, se é do sexo feminino ou masculino, já que, segundo o David, não dá para identificar devido ao avançado estado de decomposição que o mesmo ou a mesma se encontra, estava a vítima, no caso, a mesma vítima. Enfim, o trabalho, a polícia terá todo esse trabalho. Se tiver aí se o veículo estiver com placa, aí é mais fácil. Você localizar a placa, já sabe que é de Santa Inês. Então, no nome de quem estava esse veículo, saber se esse veículo tinha algum registro de roubo, enfim, para poder chegar a essa vítima e em seguida descobrir qual a verdadeira ou as verdadeiras motivações para que pudesse acontecer e, pior, para que esse corpo pudesse ser deixado naquela região. E olha, um acidente de grandes proporções foi registrado na noite de ontem na BR-235, no trecho conhecido como Curva 9, aliás, 9 curvas, entre São João dos Patos e o povoado Caminho Velho. O caso envolveu um veículo Honda Civic ocupado por 5 jovens da cidade. 2 foram transferidos para o socorrão de Presidente Dutra. De acordo com as informações, por volta das 23 horas desse domingo, o carro seguia em direção à cidade paraibana, quando o motorista teria perdido o controle da direção em uma curva e teria colidido frontalmente com um caminhão que vinha no sentido contrário. Testemunhas relataram ainda que o Honda Civic trafegava em alta velocidade e que havia indícios de consumo de bebida alcoólica por parte do condutor. Após o impacto, o motorista do carro teria fugido do local antes da chegada das equipes de socorro, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e também a Polícia Militar atenderam a ocorrência. Os feridos foram levados para a UPA de São João dos Patos. Os outros 2 foram para Presidente Dutra e 3 foram para São João dos Patos, e um deles em estado mais grave. Precisou ser transferido para o hospital da região, seu hospital de maior porte lá da região. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. Então aí teve.
Está aí no telefone.
Tem esse registro aí, inclusive queremos agradecer ao Sampaio, Henrique Sampaio, que nos mandou essas informações. Da próxima vez você grava, viu, Henrique? Você faz aqui a matéria em áudio para ficar melhor aqui, para a gente divulgar para os nossos ouvintes aqui do nosso Ronda Central.
Tá certo.
Agora vamos para a Baixada Maranhense. Vamos chamar o repórter Batista Peixoto. É que um grupo criminoso realizou assaltos violentos em 2 cidades, Palmeirândia e Peribiri. Não é isso, ô Batista?
Moradores das zonas rurais de Palmeirândia e Peribiri, na região conhecida como Três Marias, vivem momentos de terror com a ação de um grupo armado. Segundo relatos, 4 homens de estatura alta e morenos têm praticado assaltos de forma violenta e em plena luz do dia. Os criminosos, que circulam em um veículo sedã branco, chegam de cara limpa, invadem residências e comércios, rendem as vítimas e as amarram utilizando fios improvisados. Durante os ataques, eles agridem moradores e exigem dinheiro, celulares, cartões e transferências via Pix. O caso mais recente ocorreu na residência do senhor Durães, no povoado Curva, zona rural de Perimirim. De acordo com as vítimas, os assaltantes quebraram o sistema de monitoramento da casa, levaram celulares, uma televisão e o dinheiro encontrado, além de exigir senhas bancárias sob constantes ameaças de morte. A série de crimes tem deixado a população da região aterrorizada. Moradores cobram uma ação mais rigorosa da polícia para garantir segurança e coibir os assaltos. De Pinheiro, na Baixada Maranhense, Batista Peixoto.
Muito obrigado ao Batista Peixoto, também trazendo essas informações. Secretário Maurício Martins, vamos aí tomar providência, sabemos aí do esforço da Vossa Excelência, tem dado respostas. Os crimes que vem acontecendo, a polícia tem dado as respostas aí com o empenho do secretário e também do governador Carlos Brandão. Então, com isso, é necessário também que esses moradores possam ter sua paz, suas tranquilidades de volta. Vamos ver o que é que está precisando naquela região, se é mais policial, se é mais delegado para poder investigar, mas o fato é que essas soluções precisam ser encontradas para a Baixada Maranhense. Teve um tempo que na Baixada Maranhense era crime praticamente todos os dias. Eu lembro que Bequimão, Perimirim, há alguns anos, muitas mortes foram registradas. e que teve, acabou dando uma trégua. Mas agora parece que tem esse grupo aí de bonitões que estão invadindo casas e tocando bicho, tocando terror. Então é necessário que essas investigações progridam e que eles possam parar atrás das grades. Porque já que não quer trabalhar fora da cadeia, é melhor prendê-los para eles poderem trabalhar lá dentro da cadeia, de preferência que seja num sol causticante como esse dos últimos meses. Agora vamos direto aqui à região de Itapecurumirim, vamos chamar o repórter Cristiano Dias, é que ele tem informações aí de violência doméstica que aconteceu em Itapecurumirim e também assalto na região de Vargem Grande. Cristiano Dias.
Em Itapecurumirim, um homem foi detido após ter invadido a residência de sua ex-companheira e agredi-la fisicamente em frente a familiares no bairro Rosiana Sarney, em Itapecurumirim. De acordo com as informações da Força Tática, o suspeito, inconformado com o fim do relacionamento, chegou a ameaçar a vítima com uma faca de serra. Ele fugiu, mas foi localizado pela polícia na região central da cidade. Durante busca na residência do suspeito, com autorização dos familiares, os policiais encontraram uma espingarda. Já em Vargem Grande, um assalto a uma empresa de material de construção terminou com a prisão de dois homens. De acordo com as informações do Núcleo de Comunicação do 28º Batalhão de Polícia Militar de Itapecurumirim, informa de que os autores entraram armados na loja de construção localizado no centro de Vargem Grande e anunciaram o assalto. Durante a ação criminosa, subtraíram objetos pessoais, aparelhos celulares e dinheiro em espécie pertencente à vítima. Após o crime, a dupla fugiu em uma motocicleta, mas foi localizada pela guarnição policial com apoio de denúncias populares. A perseguição se estendeu até a entrada da cidade de Coroatá, onde os suspeitos perderam o controle do veículo e acabaram capturados. Os autores, juntamente com o material apreendido, foram apresentados na Delegacia Regional de Polícia Civil de Itapecurumirim, onde ficarão à disposição da Justiça. Já uma última informação, policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo no município de Itapecurumirim. A ocorrência foi registrada na rua Ercílio Patrício do Lago, nas proximidades da rodoviária. De acordo com as informações da Polícia Militar, a guarnição foi informada pela Central de Operações sobre denúncias de um homem em atitude suspeita, onde o mesmo estava trajando camisa vermelha e calça jeans e carregando uma mochila. Durante rondas no local indicado, os policiais identificaram o indivíduo com as mesmas características que foram repassadas. Ao avistar a viatura, o suspeito demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem. Na busca pessoal, os militares encontraram um revólver calibre 38 municiado com 6 projéteis intactos. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Itapecurumirim, onde foram adotadas as medidas cabíveis que o caso requer. Central de Notícias Brasil, com informações de Itapecuru região, Cristiano Dias.
Muito obrigado ao Cristiano Dias. E com essas informações a gente fecha hoje o Central Manhã desta segunda-feira, dia 29 de setembro, Dia do Coração. Amanhã o Carlos Jorge deve estar de volta, que é o titular do mesmo. E claro, também estaremos presentes trazendo reportagens de fatos que possam acontecer na área policial. Já é hora de dar tchau, então queremos agradecer a todos que estiveram conosco e fica o convite para que possamos nos reencontrar na próxima oportunidade. Tenho todos uma excelente segunda-feira e até lá.
O Onda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Onda Central. Apresentação: Carlos Roger.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.